Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2013, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, como sempre. Seu programa diário sobre tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E o programa de hoje falar sobre o iPhone cinza, a Cibitrol, o programa de troca de iPhone e muito mais.
Agora, começa agora,
Coca-Tec.
Apoio ggtel.com.br, economia de até 80% na sua chamada telefônica. E o Coca Rafael Passini, ele tava com um problema no Apple TV dele, no Crunchyroll. Ele entrou em contato com o pessoal do Crunchyroll, acho que é assim que se pronuncia, né? O serviço de mangá, né, do Apple TV. E eles estão com um problema assim, mas é um problema só aqui no Brasil. Então, se você curte mangá, se você assiste o Crunchyroll, a equipe já tá ciente do problema, só acontece com o idioma português, e eles estão corrigindo. Eles acreditam que até o final dessa semana eles já tenham uma solução para esse problema. E deixa eu agradecer aqui a doação que fez o Leo Gotti. Falei do aplicativo do cara, o cara vai e fez uma doação hoje. É transparência, né? Quando é um apoio, quando é um patrocínio, a gente comenta. Quando é um comentário espontâneo, a gente fala que é um comentário espontâneo. E se eventualmente isso rende uma doação, a gente também comenta aqui e agradece. Óbvio, claro, né? A gente precisa disso para manter as portas abertas, né? O jogo limpo, jogo claro, Coca-Tec. Se você também quiser colaborar com o Coca-Tec, tem lá na barra lateral, né, o PayPal, o PagSeguro, tem as contas, né, o Santander, tem o Itaú, onde você pode fazer a sua doação para você ajudar a manter o Coca-Tec com as portas abertas. Você pode, inclusive, se tornar um doador recorrente, né, contribuindo todo mês, como faz, por exemplo, o Douglas Neves, o Otávio Souza, o Marcílio Santos, o Dario Nascimento, o Sidney Cunha, o Hugo Carvalho, o Josué Araújo e o Antônio Guapo. Obrigado, Cocas.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca.
E o que eu falei nessa segunda-feira pra vocês, hein? Que iam chover rumores. Pois é, ou verdades, né? Vai saber. Mas foi o que aconteceu nessa segunda-feira. Mais uma nova leva. Eu gosto muito dessas sincronicidades, né? Eu lembro bem que no final de semana passado eu tava pensando, poxa, o que eu vou comentar nessa segunda-feira? Não, acho que agora vai iniciar a fase das previsões, né, da Keynote. E semana passada o que a gente teve principalmente na segunda-feira foram previsões, né? O que esperar da Keynote. Acho curioso essa sincronicidade, porque uma coisa que vocês não podem esquecer é que você tá ouvindo isso aqui agora, que horas são aí? É 4 horas da tarde de terça-feira, mas eu tô gravando isso um dia antes. Eu tô gravando muitas das coisas que você escuta no Coca-Tec, e você às vezes, sei lá, não, na hora do almoço, ouve o pessoal comentando, e aí chegou no escritório depois do almoço ali 2 da tarde, vai ouvir o cast. Poxa vida, né? Coisa velha. Não é coisa velha, não. É que isso foi aí gravado 24 horas antes. Foi gravado de forma antecipada. Tem esse pequeno detalhe também, que às vezes a gente esquece. E muitas das vezes, não raro, as coisas eclodem aqui no Brasil 2-3 dias depois do comentário aqui no cast. Então tem essa sincronicidade que eu acho muito muito bacana, né? É uma coisa que particularmente me agrada. Mas, enfim, nessa segunda-feira vazou umas fotos de um iPhone, como é que eu posso dizer? Seria cinza, eu acho, né? Você tem aquele o iPhone preto. Hoje, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem o iPhone preto com um preto mais claro, que vamos chamar de grafite, e você tem o iPhone branco com prata. E a gente já viu muita coisa desse iPhone dourado, né? Que seria, sei lá, branco com dourado, branco com champanhe, né? Vamos ver qual é o nome que a Apple vai inventar. E surgiu uma nova foto onde mostra muito, entre aspas, um iPhone preto. E até quando eu vi essa foto no domingo, até tava conversando com o Alan Fabrício, poxa, não pintaram esse negócio, que história é essa? Parece um iPhone, as bordas, não, borda, aquela parte traseira superior e inferior são pretas, e o miolo é como se fosse um iPhone que não tivesse pintado, mas na verdade ele tá pintado. Você vê o logo da Apple, você vê escrito o iPhone. Então parece, ao que tudo indica, que a gente vai ter um iPhone preto com um cinza, né, com um alumínio. De alguma forma, até faz um sentido se a gente imaginar que a gente tinha dois iPhones, a gente tinha um iPhone preto e branco, e agora a gente teria três iPhones, sendo um preto e dois brancos, porque você tem o branco com prata e o branco com dourado. Até tava conversando com o Ali, né, e aí ele falou assim, pô, de repente vai ser iPhone preto, prata e dourado. Só que agora, né, eu já tô acreditando num iPhone, em dois iPhones pretos e dois iPhones brancos. Um preto com grafite, que a gente já conhece, o outro esse preto com cinza, preto com alumínio, sei lá como é que a Apple vai chamar, se é que é uma verdade, e o branco com prata e também o branco com dourado. Dependendo de como você olha, faz até algum sentido. Você tem o iPhone 5C, que é todo colorido, você tem, né, o Lumicolor, né, o azul, o amarelo, o branco, o verde, vermelho, por que que você não pode ter quatro modelos de iPhone 5S? Aliás, tem até um artigo bem curioso falando sobre cores, né, cores e a Apple, a forma da Apple olhar para as cores, lá no Tech News também uma leitura bem interessante. Fora isso, também vazaram fotos da carcaça do iPad Mini 2. Tinha uma ideia de que o iPad Mini 2, ele pudesse vir com uma cara um pouco diferente da atual, mas não é o que a foto mostra. A foto mostra bem semelhante à versão que a gente tem hoje. A única diferença é que o logo da Apple atrás, que era, digamos assim, impresso, deixou de ser impresso e agora é aquele recorte com uma placa colada. A Apple agora, né, tá, esse logo agora tá metalizado, né, tá com espelhado, então dependendo do ângulo da foto, em alguns aparece, né, prata, em outros aparece preto, mas é porque ele é espelhado. E com isso meio que afunila, né, a história de que o iPad Mini 2 vai ser mais do mesmo. Eu ainda tinha uma pontinha de esperança de que tivesse alguma mudança, né, já que o iPad Mini, ele é uma primeira geração de produto, e a Apple tem um histórico de alterar as primeiras gerações de produto. Só que se a Apple alterasse essa geração do iPad Mini, como é que ficaria, né? A gente tem um iPad que nem foi atualizado ainda, né? Ficaria uma defasagem muito grande. Então a Apple vai atualizar o iPad, já está um ano defasado, muito entre aspas. Essa atualização deveria ter ocorrido, né, de layout de cara, deveria ter acontecido no início desse ano, acabou ficando para o final. Então até tem que ver o que a Apple vai fazer, né? A linha principal é o iPhone, é quem precisa ser atualizado primeiro, é o produto principal da empresa hoje, então não poderia realmente trazer um novo look pro iPad Mini. Então o iPad Mini 2 vai ter a mesma cara, continua o mesmo jeito, já é mais um incentivo pra compra, mas agora que tá ficando tudo barato, né, tá tendo promoção de tudo quanto é jeito, uma coisa legal, né, o dólar subindo e ao mesmo tempo promoções com produtos cada vez mais baratos, né, de várias marcas, né, aí que a gente vê que dá sim pra se vender mais barato. Outra coisa que circulou hoje é que a gente teria um sensor de rastreamento de movimento no iPhone 5S. Isso já é uma patente antiga, de 2010, né? Surgiu num tweet lá do Clayton Morris da Fox. Só que tem algumas considerações aí. Na prática, para vocês entenderem o que é esse sensor de rastreamento de movimento, é basicamente o que o S3 faz, o S4 faz, que você controla, né, o aparelho com gestos sem ter que tocar na tela. Aquela história, né, de você estar com a mão suja e você passa a mão na frente da câmera e você consegue atender a ligação em viva voz. É mais ou menos a mesma coisa. Só que na patente, você passaria o dedo na câmera traseira e faria as ações. Então, por exemplo, você quer rolar a tela, né? Você rolaria a tela passando o dedo na câmera traseira. Mais ou menos assim. Ah, mas não faz sentido. Não, imagina você que tá com o telefone na orelha, você tá falando com alguém e você quer fazer alguma interação, né? Você pode fazer essa interação através da câmera, você passando o dedo na câmera, né? Você não precisaria olhar pro dispositivo para ver, né? Seria uma coisa, entre aspas, mais burra, né? Mas seria uma coisa mais focada, né? Isso é o que tá por trás desse sensor de rastreamento de movimento. A Apple até deu uma revisada nessa patente, se não me engano, foi em abril. Ela deu uma mexida, né, nessa história, mas, assim, eu não levaria muita fé nisso, não, né? Até se falou, né? O Clayton Morris falou, olha, vai ter um chip separado para fazer esse rastreamento de movimento. Eu até achei interessante a proposta, né? Porque essa história de ter um chip próprio me lembra o reconhecimento de voz do Moto X, que tem um chip exclusivo para isso. Eu achei interessante, mas eu acho que não vinga. Muito embora, verdade seja dita, reformularam o interior do iPhone 5S. Alguma coisa ele tem que ter de novo. Nem que seja mais bateria, nem que seja alguma coisa ele tem que ter. Acredita-se que seja o leitor de impressão digital, mas pode muito bem ser esse, digamos assim, sensor de rastreamento de movimento. Vai saber. Aliás, eu estava escutando o último Happy Hour Tech de dissonância cognitiva e muito interessante o que o Renato Peçanha fala logo no início a respeito dos Androids, né, no caso da Samsung, que como tecnologia, eles, né, por rodarem Java, interpretado, aquela coisa toda, eles serem mais lentos e, portanto, gastam, né, mais energia, não são tão eficientes no, na questão energética e acabam precisando de mais bateria. E uma forma de você ter mais bateria é tendo um aparelho maior. E aí você acaba tendo uma tela maior. Nunca tinha olhado para esse ponto de vista. Achei bem, bem interessante. Gostei. E falando aí de chip, né, para processar voz, vocês viram a Siri trolando o Google Glass? Achei muito legal. Quando você chega, né, testa aí, pega aí, você tem Siri no seu iPhone, pega o iPhone e fala para ela assim, ok, Glass. Né, ativa a Siri e fala, ok, Glass. E são várias as respostas engraçadinhas, né? A Apple atualizou o algoritmo da Siri para fazer esses gracejos. São várias respostas. A que eu achei mais interessante é a Siri falando, olha, eu acho que esse copo, ele tá meio vazio, hein? Quer dizer, brincando com aquela história de copo meio cheio, meio vazio, mas porque o Glass, né, pode ser óculos, né, ok, Glass é vidro, mas também é óculos, é também copo, né, então fez um trocadilho, mas tem várias, né, tem lá o very funny, Gustavo, I mean, not funny, haha, not funny, ou ela me enquadrando, Glass, como assim, acho que você tá falando com o assistente errado, acho legal esse humor, curte. E os funcionários das Apple Stores lá nos Estados Unidos já estão recebendo documentos sobre o programa de troca de iPhones, considerando a proximidade da Keynote, dia 10, tá faltando aí 15 dias. Isso pode ser uma novidade apresentada nessa Keynote. Né? Você leva um iPhone que você está usando, né? Você recebe um desconto na compra de um novo, e o iPhone que foi entregue, ele vai ser reformado, né? Ele vai ser refurbished e vendido nos mercados emergentes, né? Vai ser vendido aqui no Brasil. A gente vai ter aqui no Brasil iPhone 5S, iPhone 5C e também iPhone usado. E na sexta-feira, a Apple liberou acesso para todo mundo, né, no iWork for iCloud. Só que hoje ele abriu o bico. Algumas pessoas tentaram usar especificamente o Numbers e apareceu uma mensagem. Olha, a gente teve aqui um overwhelming response. A gente teve uma resposta absurda que superou as nossas expectativas. Mas, se a gente considerar o histórico da Apple em serviços online, acho mais fácil o servidor ter abrido o bico do que propriamente uma resposta avassaladora. Enfim, e vocês viram o vídeo I Forgot My Phone? Um vídeo que foi publicado na quinta-feira e já tem 10 milhões de visualizações, né? Viralizou. E fala exatamente sobre o uso, né, de smartphones, né? As pessoas deixam de interagir, de trocar no mundo real para fazer se fosse uma troca no mundo virtual, até ainda ia, mas muitas das vezes tá lá lendo qualquer outra coisa, tá dando, tem hora pra tudo, né, tem hora pra gente dormir, tem hora pra gente descansar, tem hora pra gente ver TV, tem hora pra gente usar a internet, tem hora pra gente fazer tudo, por mais que um smartphone, ele esteja sempre com a gente. E eu tava comentando isso hoje, né, o grande diferencial do iPhone é ser um computador que tá no nosso bolso, que a gente pode usar a qualquer hora, mas o fato da gente poder usá-lo a qualquer hora, não significa que a gente vai usá-lo a toda hora, né? Tem uma sutil diferença. A gente precisa dessa interação, assim, então, família, amigos, isso é muito mais importante do que ficar usando a internet 100% do tempo. Aliás, fizeram até um dispositivo que te dá um choque, né? Você liga ele via USB, ele te dá um choque se você passa muito tempo no Facebook, ó. Fica de olho, hein? Outra coisa para comentar é um estudo, quer dizer, na verdade uma leitura de um estudo. Lembra daquela história dos usuários que a Apple roubava 3 vezes mais do que, acho que era 3 vezes mais, sei lá, ou 33%, tinha 3 na história, do que a Samsung? Pois é, uma outra forma de você entender esse, né, colocando isso de uma outra ótica, é você entender que os usuários de iPhone são mais leais, né, do que os usuários de Android, embora esse estudo específico também seja da mesma empresa, a Sirp, esteja falando de iOS se é Android, você pode fazer, né, faz uma extensão. Eu não vejo uma grande diferença se a gente trocasse a palavra Android por Samsung. Outra coisa que você também já deve ter se deparado aí é a história de que o Google teria bloqueado aplicações de streaming no Chromecast. Vamos com calma aí. Primeiro, tinha uma história aí de que você podia instalar aplicativos, aí o Google foi lá, fechou aquela porta. Muito entre aspas, o Google tá se protegendo, como se fosse um jailbreak da vida. Né? Muita calma aí, porque o Google em nenhum momento falou que poderia instalar aplicativos. Embora o Google tenha falado dessa história de streaming, o Google ainda não disponibilizou uma API. O que o pessoal tem feito, a hackeragem foi, fez uma engenharia reversa e, ó, vamos fazer assim. O Google foi lá e alterou o protocolo. Aí a engenharia reversa deixou de funcionar. Pode ser um movimento de defesa do Google? Pode até ser. Mas os aplicativos não estavam no Google Play, não existia um acordo público. Eu acho que o pessoal tá massacrando, tá dando um cascudo aí no Google, e não sei se o Google tá errado, né? Não, peraí, vamos ver aqui. Eu não sei como é que eu vou abrir o meu protocolo, não sei como é que vai funcionar. Claro, a gente tá falando de Google, onde a gente imagina que as coisas sejam abertas, talvez seja esse o choque, mas eu não vejo como sendo o Google bloqueando as aplicações de streaming. Eu vejo mais o Google alterando o protocolo, talvez até se defendendo. E lembra ontem quando eu falei sobre o Uber, que o Google foi lá e desceu 200, acho que foi 250 ou 350 milhões de dólares, né, naquele braço de investimento? Pois é, a história é hoje a gente já tem mais detalhes. O Google fez sim esse investimento, mas tem uma contraparte. A contraparte é que a Uber usa exatamente os carros, né, do Google, ou seja, o Google vai produzir o seu veículo próprio, né, que até comentei ontem, o GX3200, e a Uber, que é um serviço de, como eu falei, de táxi de luxo, sei lá, vai ter que comprar 2.500 desses carros. Será que você confiaria? É um futuro promissor, mas será que você confiaria? Você pede um táxi de luxo, né, uma coisa, entre aspas, requintada, e vem um carro sozinho, abre a porta, levanta a mão, não sei, eu ficaria com medo. E ó, se você tem amigo caloteiro, cuidado, hein? Isso porque as empresas de crédito estão dizendo que se você tem amigos com problemas financeiros, você é um mau pagador. Pois é, isso aí é extremamente polêmico, mas faz algum sentido, né? De alguma forma, os seus amigos, eles... se você tem um nível sociocultural, você acaba se relacionando com pessoas com esse mesmo nível sociocultural. Claro que você ter um padrão econômico, um sociocultural, não significa que você paga ou não as suas contas. Conheço algumas pessoas que não têm um bom poder aquisitivo, mas não honram as suas compras, digamos assim. E, por outro lado, pessoas que têm um poder aquisitivo bem menor, mas são extremamente honrados nessa questão de compras. É delicado esse estudo, isso aí tem desdobramentos, mas são aquelas relações, né? História de colocar cerveja perto da fralda, você não entende num primeiro momento, mas depois, o pai foi lá comprar fralda, passou, vai ficar em casa, né, cuidando do filho, vai, aproveita, compra uma cerveja. É complicada essa história, mas enfim, fiquem atentos. E o Instagram foi as compras, quer dizer, o Facebook foi as compras, comprou o Luma, que é um aplicativo que tem funções semelhantes à do Instagram, mas voltado para áreas de vídeo. O Luma não entrou em detalhes, né, de como foi o esquema, né, como é que foi essa compra, mas já falou que o serviço só vai ficar disponível até dia 31 de dezembro. Depois do dia 31 de dezembro, as portas fecham, os usuários podem baixar os seus vídeos através de um determinado link, né, tá tudo registrado lá na Tech News, né, famosa, né, compre e feche. E vocês viram o que os cientistas fizeram? Eles bolaram um jeito, esse jeito até já existia de várias maneiras, mas basicamente você pega as ondas, né, você pega a onda de rádio, onda de TV, e faz com que o equipamento vibre, faz com que o equipamento gere energia, e aí com isso, por exemplo, você pode fazer com que os dispositivos se conectem, né, conversem sem gastar nenhuma energia. Isso é uma coisa interessante quando você considera aí essa história de de RFID, embora o RFID né, já não precise de bateria, mas você ter coisas pequenas, coisas mínimas, que requerem pouca energia, no caso, esses dispositivos, eles se conectam com a velocidade de 1 kilobit por segundo, ou seja, eles mandam 128 caracteres por segundo. Parece pouca coisa, mas você consegue falar mais do que 128 caracteres por segundo, não é muita coisa. Então, para troca né, de mensagens, isso é uma coisa interessante, claro. Tem que evoluir, a gente está falando de onda de rádio, né? Uma coisa que está aí no ar, e você aproveitar isso aí, uma coisa interessante, eu gostei. E vocês viram a falha de segurança, tanto no Bradesco quanto no Banco do Brasil, né, expondo dados aí dos clientes. Basicamente, no caso do Bradesco, você tem os boletos bancários que são visíveis por qualquer um e você pode encontrar através de pesquisas do Google. E os documentos têm lá o CPF, tem o nome completo, tem endereço, tem número da conta. Tinha uma falha parecida lá na Telex Free, né? Você alterava a URL e saía acessando os dados dos outros clientes. Eu nem quero falar muito aí dessa história de banco, porque tem umas falhas nos bancos que, enfim, deixa o povo descobrir, deixa o povo cuidar disso. Uma coisa legal, né? O Ministério da Justiça tá criando um concurso para aplicativos de rodovias federais. É, achei legal a proposta. Né? Tudo agora é aplicativo, né? Você tem as inscrições do dia 30 de agosto a 12 de setembro. Os aplicativos precisam ser entregues até 18 de outubro. E o legal é que o Ministério da Justiça, ele liberou as informações, ele falou, olha, esses aqui são os dados que a gente tem desde 2007, né, que foram coletados, são mais de 1 milhão de registros com informações detalhadas, você tem o modelo do carro, a causa do acidente, número de mortos, feridos, e a ideia é que os desenvolvedores criem aplicativos com base nesse material, e aí, sei lá, pode criar os trechos com uma maior frequência de acidentes. Os vencedores vão ser conhecidos no segundo encontro nacional de dados abertos, que vai acontecer agora em novembro, nos dias 21 e 22 em Brasília. Gostei. E vocês já viram falar da tatuagem digital? Você pega um chipzinho de 1K, enfia ele ali debaixo da pele e ali dentro daquele chipzinho vai ter uma imagem e você só consegue visualizar. A tatuagem é realidade aumentada, né? O chip fica debaixo da sua pele e para você visualizar a tatuagem, digamos assim, essa tatuagem digital, só através de um smartphone. Achei interessante o contexto. E o legal é que você pode mudar a imagem, que basicamente você tem a imagem que tá ali naquele chip e você aponta ali, né, você visualiza, coloca o smartphone abre a câmera, ele vai ler aquela imagem e vai imprimir, vai plotar aquela imagem em cima do braço, em cima da mão, você tem todas as informações. A vantagem de você usar digamos assim, esse chip é que a tatuagem você pode mudar, né, como se fosse um disquete. Então, peraí, agora eu quero uma caveira mexicana, coloca ali a caveira mexicana. Agora eu quero um crucifixo. Coloca a imagem do crucifixo. Eles interessante a ideia, né? Até tatuagem tá ficando digital. E pra finalizar, a página de suporte da Apple já foi atualizada, já tá com aquela cara, né, do novo site da Apple, né? Já tá, entre aspas, com aquela cara iOS 7. E isso foi aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos já tá no ar o quê? Aquele suporte 24x7, né? Por chat do Apple Care, que eu comentei com vocês, a coisa de umas 2 semanas, já tá no ar o Apple Care 24x7 por chat. Bacana isso, né? É um diferencial. E outra coisa também, uma informação nova, acabou de chegar aqui. Segundo a apuração do TechCrunch, o esquema de troca de iPhone já tá disponível em algumas lojas. A Apple já tá testando isso em algumas Apple Stores. Eles têm que ver se o negócio funciona. Muito provavelmente confirmando, né, que vai entrar no ar no dia 10 de setembro, né, por ocasião da Keynote, uma coisa que deve ser anunciada na Keynote. Um iPhone 4, para vocês terem mais ou menos uma ideia de preço, um iPhone 4 de 16 GB está valendo ali $120. É pouca coisa, né? O quê? R$300, né? O dólar tá R$2,40, ele deve um pouco menos. Mas enfim, vamos arredondar, R$300. É pouco, né? Você pode imaginar pouco. Mas enfim, já é um adianto. Um iPhone 4S de 16 GB está valendo aí algo em torno de $200. Isso porque você tem, parece, um esquema de avaliação, né? Isso aqui tá meio estragadinho, isso aqui tá bem cuidado. Eles têm um processo de verificação, eles verificam. Peraí, deixa eu ver aqui como é que tá o sensor de umidade. É, ok, tá tranquilo. Eles avaliam a condição do iPhone e a partir dali eles dão o preço. Enfim, também tem tudo pra dar certo. Embora a tendência do iPhone é passar pra frente, né? Passar pra outro membro da família. Mas, né? Enfim, você pode passar o... Né, pegou o seu iPhone 5, pegou o 5S, foi passando o 5 pra esposa, fez aquele, né? O roda-roda, né? Dos iPhones na família. Mas você acaba, uma hora, você acaba tendo um aparelho pra colocar no mercado e aí você pode colocar no mercado e fazer aí um troco. Claro que você vendendo diretamente, você vai ganhar mais, óbvio, né? Nenhum mistério aí, mas já ajuda você ter um canal oficial para escoar o seu produto. Esse programa provavelmente não vai estar disponível aqui no Brasil, até porque esses iPhones vão ser vendidos aqui no Brasil, né? Vão ser vendidos no mercado emergente, mas, enfim, não custa sonhar.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Para começar a dica de aplicativo, vou falar um pouco aqui de Evernote. Aproveitar que nessa segunda-feira não teve diário de um elefante, ó. Tô de olho, hein, seu Vlad. Brincadeira. Mas aconteceu uma coisa legal, assim, e às vezes eu vejo que as pessoas se confundem, né? E isso tem muito a ver com o último episódio que eu escutei do diário de um elefante, onde o Vladimir fala exatamente isso, que muitas pessoas perguntam, tá, mas o que é o Evernote? E talvez o Evernote seja uma coisa a la podcast, né? Uma coisa bem difícil de definir, né? Você tem que usar, você tem que entender. O Evernote é uma plataforma de armazenamento, né? Então, você pode usar das mais variadas formas. A melhor analogia que eu vejo pro Evernote é realmente uma gaveta, né? Uma caixa da bagunça. Sabe aquele quartinho, né? Da bagunça? Então, o Evernote é o quartinho da bagunça. E nessa segunda-feira eu recebi um link bem legal falando sobre anúncios personalizados. Eu não sabia que existia essa opção, sabia que existia esse conceito, sabia que o Google fazia isso, mas eu não sabia que eu podia desabilitar. E até coloquei isso, né, essa dica lá no Tech News. Se você não tá de olho no Tech News, tá perdendo, hein? Vale a pena você acompanhar. Chega ali no final do dia e tá assistindo, né, a novela, pega ali o seu iPad, vai lá no Flipboard, fica passando as notícias, vai ter é o seu dia em revista, né? Em revista no sentido de revista, papel, mas revista no sentido de, né, olhando novamente, passando de novo os olhos, revisitando, né? É bacana. Se você ainda não tá acompanhando, tá perdendo. Mas, enfim, eu recebi essa dica, né, de como você desabilitar esses anúncios personalizados, tanto na sua conta quanto no seu site. Então, eu fiz isso para minha conta do Google. Se eu não me engano, é google.com/ads/settings, mas de alguma forma tá linkado lá no Tech News. Você pode dar um pulo lá pra ver. E aí você desabilita isso, porque você já deve ter passado por isso. Você fez uma pesquisa de, sei lá, de geladeira no Google. Você passa a receber um spam, né, praticamente. Você passa a ser inundado de geladeira. Chega a um ponto de se incomodar, por vários motivos. Primeiro, se você comprou, você não quer ver uma geladeira de preço mais barato. Eu defendo a seguinte tese: comprou, esquece, não olha mais preço, porque é a lei natural. Você comprou, amanhã o preço vai estar mais barato. Por quê? Porque vai sair um modelo mais novo. Então, sempre que você fizer uma comparação de preço depois que você comprou, não tem jeito, você sempre vai sair perdendo. Então, comprou, esquece e fecha. Então, tem esse lado desesperador. E muitas das vezes você não fez uma pesquisa para comprar, né? Você fez uma pesquisa. Então, tem esse lado que me incomoda. Eu não sabia que eu podia desabilitar. Eu fui lá, desabilitei. E também tinha como você fazer isso no AdSense do site. Então, fui lá no Cocatec, pum, desliguei. Então, daqui pra frente, vocês no Cocatec não vão mais ver esses anúncios que eu classifico como um chato. Talvez, né, até comunicando uma alteração que eu fiz no site, pode ser que amanhã, né, veja, ui, caramba, fiz besteira, não era pra fazer. Aí a gente volta, mas enfim, também comunico a vocês. E eu achei aquela dica tão interessante, né, e aí, bom, você deve ter pensado, pô, então ele foi, tá lá no Tech News, mas vai que o site sai do ar, ele guardou uma cópia daquilo. Pois é, tem que guardar uma cópia daquilo. Mas como é que eu guardo uma cópia disso? Vou colocar no Insta Paper? Não adianta. Saiu do ar, o site já era. Isso se for na web. Se eu tiver, né, salvo no Insta Paper do meu iOS, ok. É offline, se eu não apagar, né, quando eu restaurar e tal. Aliás, eu não tenho o backup do meu Insta Paper. Eu desabilito o backup do Insta Paper pra ficar menor o backup. Também é uma outra dica que eu deixo pra vocês, né, pra vocês organizarem, gerenciarem o backup de vocês. Mas e aí, Gustavo? O que você fez? Pois é, eu apertei um botãozinho no meu Safari, eu tava no Mac, chamado Web Clipper. O que o Web Clipper faz? Ele pega, se você tiver uma página botão qualquer, você aperta nele, ele vai identificar a porção mais interessante, talvez a porção mais com maior conteúdo, né? Vai eliminar ali os anúncios, eliminar os comentários e tal, e puf, e vai jogar aquilo no Evernote. Você aperta o botãozinho, aí ele vai identificar o texto que tá ali, e ele vai falar, ó, isso aqui é a parte mais importante, você pode alterar a seleção, ó, vou colocar aqui, ele dá um palpite de qual seria o melhor caderno pra você. Eu acho que, né, você pode até desabilitar isso, né, mas o Evernote tem essas coisas de inteligência, né, o Web Clipper, ele é oficial da Evernote. Ó, eu vou colocar aqui nesse caderno, aí você pode trocar, pode colocar as tags, e fica lá salvo pra sempre, porque o que você salva, no caso do Web Clipper, não é a URL, né, o que você tá salvando é o texto, é o conteúdo, então aquelas dicas que estavam naquele site passam a ser suas, ficam ali pra sempre. Então você tá, mete lá as tags, né, fez a busca, você vai achar, ou de repente você tá fazendo uma pesquisa, você tá preparando um material, você tá navegando, colhendo informações, o Web Clipper é sensacional, vou deixar essa dica pra vocês. E tem que ter sempre uma dica pra iOS, e a dica de hoje é o Coffeetivity, acho que é assim que se pronuncia. Pois é, né, surpresas da vida. Eu achava que o ideal era o silêncio, pelo menos eu gosto de silêncio, tem determinadas coisas que eu faço em silêncio, mas existem uns estudos que é exatamente o contrário, que pra você se manter criativo, você precisa de barulho. Talvez até seja por isso que eu trabalho ouvindo podcasts, mas em determinados momentos eu desligo o som. Então, esse conceito aí de fazer barulho pra ser criativo não funciona muito comigo, mas existe isso. É a proposta do Coffeetivity.com, e tem um aplicativo pra iOS que faz exatamente isso. Ele tem um barulho, né, daquele zoom, zoom, zoom ali de um coffee shop, de uma Starbucks, de um café da vida. E você pode até entrar no site, o Coffeetivity.com, e tem lá um botãozinho de play, e você tem uma prévia, né, desse barulho. De repente você testa antes pra ver se funciona com você, o que os estudos andam dizendo. E o aplicativo em si, ele é legal porque você pode tocar o barulho, né, do café junto. Fica esquisito falar o barulho do café, né, mas como é cafeteria também, não, né, onde você faz o café, enfim, do coffee shop, junto com uma música do iTunes. E você pode não dar mais gás pro iTunes, deixa, né, o barulho da loja de café, né, mais baixo, ou o contrário, né, dar um boost no, você faz um balanço entre esses dois sons. É bem, bem interessante. Coffeetivity, $2, aplicativo universal lá na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
Esse final de semana eu precisei de um pendrive, né? Sincronicidades da vida. Na semana passada, um dos cocas, enfim, esqueci, pra variar. Mas ele perguntou assim: tem algum aplicativo onde eu possa compartilhar os meus arquivos? Aí eu de pronto já, pô, mas peraí, arquivo ou foto, né? Porque não tem como você ter, entre aspas, né, arquivos no iPhone. Ele falou: não, arquivos mesmo. Ou seja, querendo transformar o iPhone num pendrive. Existem vários aplicativos que fazem isso. Via de regra, eles são bem lentos, mas às vezes eles se tornam necessários. Quando você compara a velocidade de gravação, né, você pega um pendrive que grava, sei lá, 30, 40 megas por segundo, e você vai, sei lá, pegar um arquivo de 3 gigas, a gente tá falando aí de, sei lá, uns 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos. Só que pode acontecer de você não ter um pendrive na mão. Foi o que aconteceu comigo no final de semana. Eu precisava de um pendrive e os meus pendrives não estavam por perto. Falei, caramba, vai, lembrei do Coca. Opa, vou lá fazer o meu iPhone de USB. Aí eu peguei, acho que o nome é, vai estar aí linkado nas notas do cast, mas acho que é USB Wi-Fi Drive, alguma coisa assim. Você instala ele no iPhone e esse aplicativo, ele vira um depositário de arquivos. Você abre o aplicativo, liga o compartilhamento, e aí você pode mandar arquivos através de USB. Só que para mandar através de USB, você tem que usar o iTunes. Acaba que não vale a pena, porque às vezes você tá, digamos assim, você não tá com o seu iTunes, aí conecta, é um pouco furado. Embora esse é o jeito mais rápido, é o menos prático, mas é o mais rápido. Então, por exemplo, você quer pegar um arquivo de, digamos, 3 GB e quer levar para algum lugar, e você tá no seu Mac, aí sim, conecta lá o cabo na sua infraestrutura, vai lá no iTunes, né, no compartilhamento de arquivos, né, seleciona USB flash drive, tum, manda pra lá, pronto, acabou. Mas aí quando você chega na outra ponta, onde você tem que deixar o arquivo, né? O que, que você faz com o iTunes? Por isso ele tem outros dois modos, que é o Bluetooth e o Wi-Fi. O Bluetooth eu não gosto muito, eu acho lento a transferência de arquivos via Bluetooth. Eu prefiro o Wi-Fi. Você liga, coloca na... Mas se você não tiver acesso à rede Wi-Fi, não tem jeito, vai por Bluetooth. Mas entrou no Wi-Fi, ele vai te dar um endereço, ó. Digita aí um IP, tal, 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 o número da porta e pum, você vai e copia o arquivo, pronto. Você também pode fazer o upload através do Wi-Fi, também através do Bluetooth, você escolhe. Mas é interessante você ter essa possibilidade. Eu não diria pra usar sempre, né? Se você precisa usar isso com alguma frequência, pô, o pendrive tá baratinho, fica mais confortável. Mas numa eventualidade, né? Você tá no trabalho, precisa pegar um arquivo, como é que o arquivo é grande, não vai querer mandar por e-mail, manda através do iPhone. Deixo essa dica pra vocês. E a outra situação é a seguinte: o compartilhamento de fotos. Às vezes você tem lá um álbum que tá no seu iPhone e você quer compartilhar isso com alguma pessoa. Tem alguns aplicativos específicos pro compartilhamento de fotos. Quando eu falo compartilhamento de fotos, não tô falando de nuvem, de iCloud, né? Que também é uma excelente opção, né, nessa época de nuvem. Por mais que os serviços da Apple, né, online sejam mulambos, falhem miseravelmente, mas no geral é uma boa. Mas digamos que você fez uma viagem em família, tem, sei lá, 3 GB de foto, e você, né, precisa mandar esses 3 GB de foto para sua sogra. Sua sogra offline não consegue, né, baixar aquilo, fica meio perdida, acaba tendo que levar num pendrive. E todas essas fotos estão ali na sua biblioteca. Para isso, você pode usar o próprio USB flash drive. Ele tem essa opção, você pode importar as fotos para ele. Você seleciona o álbum e ele importa. Você pode fazer isso por fotos específicas, mas no caso aqui, que seria um álbum, né, nesse exemplo, você vai e importa aquele álbum, pum, pronto. E aí, enfim, você manda para sua sogra através de Bluetooth ou através de Wi-Fi, né? Porque aí, no caso, o iTunes, o compartilhamento de arquivos, né, através do iTunes, não caberia. Aí foi, compartilhou e pronto. Mas você tem também outra opção, que é, se eu não me engano, mas tá linkado, né, nas notas do cast, o Foto Wi-Fi Upload, que eu até testei semana passada. Eu falei, poxa vida, esse aplicativo até é interessante, mas ele na web, pô, eu tenho uma foto aqui no meu iPhone, eu quero mandar, né, pro meu Mac, poxa, eu tenho que abrir o browser no Mac, achar a foto e pegar. O aplicativo, ele é um servidor, ele fica servindo as fotos e você precisa no browser e pegar. Diferente do InstaShare que eu uso, aonde você pega a foto e envia, ou seja, tem uma foto no meu Mac que eu quero que ela vá pro meu iPhone. Eu no Mac pego a foto e arrasto pro InstaShare e ele vai jogar pro iPhone, né? O aplicativo, claro, tem que estar aberto também no iPhone, mas é uma coisa de aplicativo para aplicativo, fica ali na barra do menu, fica rapidinho, pum, pega. É uma excelente forma de compartilhar coisas. Eu tenho o Type-to-Phone, e o Type-to-Phone facilita muito, né, na digitação, e muitas das vezes eu quero pegar uma informação que tá no meu Mac, texto, eu posso usar a área de transferência através do Type-to-Phone, eu consigo fazer isso. Mas se eu quiser uma outra forma de fazer esse compartilhamento, claro, né, pode mandar por e-mail, você pode salvar na lista de leitura, se for o link, e aí você vai e copia, mas às vezes o negócio já tá ali prontinho. Eu acabo usando o Type-to-Phone, no teclado virtual, Bluetooth, né, um aplicativo no Mac, mas o InstaShare, ele também tem essa possibilidade de você enviar aquilo que tá na sua área de transferência, então também é uma coisa interessante o InstaShare. Eu usava muito o compartilhamento de fotos, né, aquela sincronização automática de fotos que a Apple faz através do iCloud, só que falhava miseravelmente. Às vezes, né, tem aquele atalho para você buscar pasta inteligente, muitas das vezes estava ali a foto que eu queria, mas muitas das vezes não estava. E aí eu tinha que abrir o iPhoto, aí eu abro o iPhoto, é lento, desincroniza. Com o InstaShare eu pego lá o iPhone, pô, eu tirei esse print, quero essa foto, pum, pega. Tem algo legal aqui no meu Mac, eu quero colocar isso no Instagram. Pum, pum, pego o InstaShare, tchum, tchum, coloco. Se eu fosse fazer o caminho contrário, né, eu teria que pegar o iPhoto, jogar para dentro do iPhoto, e aí lá do iPhoto esperar acontecer a sincronização e aparecer no compartilhamento de fotos do iPhone. Olha a mão de obra. No InstaShare a coisa é mais prática, dinâmica, né? Pum, 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 é mais ativo, então eu passei a usar, eu gostei para essa coisa do dia a dia. Mas ainda tem um valor um Foto Wi-Fi Upload. Passei por isso esse final de semana, além de, não foi um final de semana ímpar, porque eu precisei de um pendrive, eu precisei transportar um arquivo que não dava para ser transportado através de internet, num momento onde eu não tava com os meus pendrives, né? Aquela coisa de, pô, eu quase nunca uso pendrive, não vou, vai. Acabei precisando e ainda de leva, de quebra, numa sequência, precisei enviar fotos, né? Transportar fotos e eu ainda tava sem o pendrive. Então foi um final de semana ímpar e bateu com a pergunta do Coque semana passada. E aí eu falei, não, eu tenho que rever isso aí. É muita sincronicidade acontecendo. Vamos comentar. Enfim, aí ontem eu queria comentar sobre a história dos rumores, né? Vocês viram a leva de rumores, ou não, ou de verdade, vai saber, que surgiram nessa segunda-feira. Eu já queria preparar esse terreno, daqui pra frente vai ser ladeira abaixo. Então tem... deixa pra terça-feira. Terça-feira dá pra gente falar. Na segunda-feira vamos lançar esse alerta em cima dos rumores. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, o podcast vai ficando por aqui, mas é só o podcast que fica por aqui, porque a nossa conversa continua nas redes sociais, continua lá no @cocatec, tanto no Twitter quanto na Appnet, continua no cocatec.com.br/technews, né? Tech News é o nosso ponto de encontro sobre tecnologia desde um ponto de vista Cocatec. Tem o forum.cocatec.com.br, o Face Group, facebook.com/groups/cocatec, enfim, todos os canais que o Cocatec tá presente. Então, abraço pra vocês, até amanhã, quarta-feira. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Cocatec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.